Agora, 7h13. Olha, gente, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, tá? Você já ouviu falar no Novembro Roxo? É um mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade. Você talvez já tenha ouvido falar, mas nem todo mundo sabe a dimensão desse tema. Gente, no Brasil, quase 12% dos nascimentos são prematuros. Isso significa que em 2023 foram cerca de 300 mil bebês que nasceram antes das 37 semanas. E esse percentual coloca o Brasil acima da média global, que gira em torno aí de 10%. E tem também um levantamento do Ministério da Saúde que mostra que entre 2012 e 2022 ocorreram mais de 3,5 milhões de nascimentos prematuros no país nesse período. Gente, esses números mostram quanto a prematuridade é uma questão de saúde pública e ela está ligada à mortalidade infantil e os desafios aí para a saúde materna e infantil. E para ajudar a gente a entender tudo isso, os riscos, cuidados, políticas, enfim, a gente conversa agora ao vivo com a professora Vera Leitão Cardoso. Ela é doutora e professora do programa de pós-graduação de enfermagem da Universidade Federal no Ceará e também professora visitante da Universidade de British Columbia, no Canadá. Professora, bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, bom dia aos ouvintes, né, da Rádio FM Dom Bosco. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando um assunto tão importante, tão necessário, não somente no contexto do Brasil, mas no contexto mundial.
Certo. Já abri falando desse contexto dos números, né? Então, assim, é considerado mesmo alto essa questão da prematuridade?
Sim. Infelizmente, né, o Brasil ainda apresenta altas taxas de mortalidade infantil, especialmente a mortalidade neonatal, né, que o recém-nascido, na verdade, ele é considerado aquela criança até os 28 dias de vida. Então, a morte, né, neonatal, que é até 7 dias, né, de vida, a gente tem ainda um alto índice. O Brasil e o Ceará, ele também tem um destaque, porque em 2024, por exemplo, nós tivemos mais de 14 mil casos, né, de nascimentos prematuros, que fica também em torno de 12 a 13%, né, de nascimentos prematuros no Ceará. E o Ceará, ele se comporta estatisticamente em torno de 5% dos prematuros, considerando o percentual brasileiro.
Tá. E assim, os principais fatores de risco que podem levar ao parto prematuro, né? Existe alguma situação, né, dentre as que a senhora vai listar, que pode ser prevenida ou não? Explica um pouquinho pra gente.
Um dos nossos maiores desafios é exatamente a prevenção das mortes, pelas causas de mortes evitáveis.
Uhum.
Então, no caso da prematuridade, nós temos tanto aquelas questões que envolvem as condições da mãe, e assim como o estado de saúde e também o contexto em que ela vive.
Sim.
Então, fatores como, por exemplo, que são grandes desafios para a gente diminuir o índice de prematuridade. Por exemplo, as gestações na adolescência.
Sim.
O índice de gestações na adolescência ainda é alto e uma das propostas é trabalhar, né, dentro das políticas, a prevenção da gravidez na adolescência, que pode levar ao parto prematuro.
E é alto o índice da prematuridade entre as adolescentes?
Sim, considerando a faixa etária, a gente, sim, considera alto. Porém, a faixa etária que a gente tem observado maior índice de parto prematuro é na idade de 20 a 29 anos.
Nossa.
Certo? E um outro fator seria também, o desafio é a qualidade do pré-natal.
Era essa a minha próxima pergunta. Qual que é o papel do cuidado com a gestante desde o início da gestação, desde o momento que ela sabe ali que ela está grávida até completar, né, as 39 semanas, enfim, as 40 semanas? Quais são os principais cuidados que essa mulher deve ter para não chegar a ter um parto prematuro?
Então, outro desafio também, embora todos nós sejamos conscientes que a vida, a saúde da criança, ela não começa quando ela nasce. ela já começa quando é gerada. Então, é a saúde da mãe e a saúde da criança, do bebê, que deve ser contextualizada. Então, a qualidade do pré-natal, nós ainda precisamos melhorar muito. As políticas sinalizam critérios e itens para melhorar a qualidade do pré-natal, que tem que ter um acompanhamento desde o momento em que essa mãe identifica essa gravidez. Quanto mais cedo se iniciar o pré-natal, o ideal seria em torno de 6 consultas ou mais durante toda a gravidez, mas ainda estamos com problemas. Por quê? Porque elas precisam também ter acesso a um pré-natal. Sim. Esse pré-natal com qualidade, nós vamos precisar de quê? Tanto de recursos humanos qualificados, quanto de recursos materiais. E esses recursos materiais envolvem também o contexto socioeconômico e das políticas públicas no país para isso.
E quando o bebê nasce, professora Vera, na verdade, quando ele nasce antes do tempo, a família vive um momento de muita sensibilidade, né? E tem a questão do cuidado prestado ao bebê prematuro, desde o parto até a internação, né, na UTI neonatal. Então, explica pra gente quais são os principais cuidados que esse bebê tem que ter, principalmente lá dentro do ambiente da UTI, né? A mãe que já fica com o coração na mão, desde que o bebê já sai ali do ventre dela, já fica ali na UTI. Então, assim, como é que é feito isso?
Roberta, antes de falar sobre isso, eu queria destacar também que uma das coisas que nós precisamos conscientizar alguns profissionais é a redução das cesarianas desnecessárias.
Sim.
Com a redução dessas cesarianas desnecessárias, nós também diminuiríamos a incidência de partos prematuros. Com isso, o bebê, ou nascendo de parto vaginal, né, parto natural,
sim,
ou cesariana, ele vai precisar dos cuidados de uma equipe. Está aí, então, além do médico, nós temos também a equipe de enfermagem,
sim,
que deve acolher essa mãe desde o momento que ela é internada no pré-parto, tá? Se a mãe vai para uma cesárea ou se consegue um parto vaginal, o bebê, ele é o foco principal também naquela hora. Por quê? Porque é um bebê prematuro, a título de informação, é um bebê que nasce com menos de 37 semanas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, também outras, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Arley, temos os prematuros os prematuros extremos, menor que 28 semanas, os moderados de 28 a 31 e os limites, né, 35, 36 semanas para chegar às 37 semanas. Então, cuidar com o aquecimento desse bebê, promover a respiração, né?
Uhum.
Porque às vezes o bebê ele nasce com alguns sinais que a gente observa se ele realmente nasce com uma boa vitalidade ou não. O prematuro, quanto mais extremo, mais necessitado, principalmente porque ele tem problema de temperatura, então ele precisa ser aquecido rapidamente, precisa ser promovido, ser dado a ele condições de que ele tenha caso ele nasça com algum problema, né, recuperação imediata. O transporte desse bebê da sala de parto ou do centro cirúrgico para uma UTI neonatal, ele também tem que ser um transporte organizado, com oxigênio se necessário, aquecimento, e a unidade de terapia intensiva já vai estar organizada com o seu leito, com a incubadora, com todos os materiais humanos, recursos humanos e materiais para que receba essa criança de forma humanizada, né? A mãe tem que ser contextualizada. Se possível, na hora do parto, o bebê pode ser colocado, que é de chamar a primeira hora, né? No contato pele a pele, para que a mãe sinta o seu bebê e o bebê sinta a mãe, porque existe toda uma conexão já desde o intraútero. Então, isso também vai ajudar na recuperação desse bebê, mesmo ele sendo prematuro, né? E daí, quando ele é internado na unidade, existe também a política e a proposta de que? De manter sempre a mãe e a família, quando possível, ao lado desse bebê, acompanhando toda a sua recuperação, até ele receber alta hospitalar.
Nossa, são muitos detalhes, professor, muitos detalhes importantíssimos,
muitos
detalhes e fundamentais. E eu também já estou sabendo que a senhora tem um projeto aí, que é o Neoped Science. Fala um pouquinho sobre isso, sobre capacitação, né, e sobre todos esses cuidados que a senhora acabou de relatar aqui pra gente. Então, fala um pouquinho sobre o Neoped Science, né, e também já sei que tem agenda de cursos aqui em Fortaleza, no interior do estado. Aproveita e fala pra gente.
Então, A NeoPetSci é um projeto, na verdade, privado, onde eu sou a fundadora, onde o principal objetivo é fazer com que os profissionais, as famílias, os alunos de graduação da área da saúde e os pesquisadores, porque eu sou uma pesquisadora na área da criança, possam ser capacitados para entender exatamente esse cuidado dentro do contexto materno-infantil. Nós estamos iniciando, dois cursos, um em Fortaleza, outro em Quixadá, no Centro Universitário, né, Unicatólica, em Quixadá, onde nós vamos oferecer um curso sobre cuidado integral recém-nascido prematuro, da UTI neonatal ao follow-up, que é um ambulatório de seguimento quando esse bebê tem alta hospitalar. Então, a gente está aí com a proposta de capacitar para que, uma vez esses profissionais capacitados, eles possam realmente oferecer cuidados mais qualificados, centrado na família e centrado no bebê, para que eles possam ser adultos melhores, para que eles tenham futuros brilhantes.
E qualquer profissional da área da saúde pode participar desse curso?
Qualquer profissional da saúde que preste cuidado, que queira discutir com a gente
Sim.
o contexto do cuidado a esse bebê prematuro, será muito bem-vindo. Nós temos um Instagram, que é NeoPetScience, pode procurar nas redes sociais, e nós estamos à disposição para continuar com essa luta, né? Na minha trajetória, também sou pesquisadora, tenho um núcleo de pesquisa na UFC, que é o NUPESNEC. A gente desenvolve pesquisas de graduação e pós-graduação na área da saúde da criança e na área da saúde da mãe, do
Tá bom,
menor, do
então.
mãe e filho.
E olha, gente, NeoPetScience, daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível também no Instagram da FM Dom Bosco. A gente vai compartilhar com a página do NeoPetScience, então você também pode acessar lá mais alguns detalhes dessa entrevista e acessar diretamente o Instagram da NeoPet, tá bom?
Tá, Roberta, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e vamos trabalhar para que os nossos prematuros tenham um futuro melhor, tenham um futuro brilhante, porque eles serão adultos ativos e estarão aí contribuindo também no futuro com a nossa sociedade.
Tá bom, então. Conversamos com a professora Vera Leitão Cardoso, ela que é doutora e professora do programa de pós-graduação de enfermagem da Universidade Federal do Ceará, e também professora visitante da Universidade de British Columbia, no Canadá. Professora, mais uma vez, obrigada, bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, muito obrigada.